Durante seu discurso no Conselho de Segurança sobre a situação no Timor-Leste, o senhor destacou os progressos do país na consolidação da paz. Como é que o senhor vê ou analisa o cenário no Timor-Leste após a saída da missão da ONU?
Bom, eu creio que as bases estão estabelecidas para que continuemos a viver um ambiente de estabilidade, de segurança, de tranquilidade. Mas é importante que, sobretudo agora que nos aproximamos das eleições e também do período de transição para a diminuição e o fim da missão das Nações Unidas, da UNMIT, a missão de transição das Nações Unidas em Timor-Leste, para que essa transição possa ser feita sem sobressaltos. É importante que as eleições também, como dizia ontem, decorram num ambiente de tranquilidade, de sossego e num ambiente também de liberdade, onde todos possam participar sem grandes problemas. Portanto, se tudo isto decorrer como esperamos, obviamente que o período pós-missão das Nações Unidas será um período também calmo, um período sem sobressaltos, na medida em que a transição iniciará, ou iniciar-se-á logo a seguir as eleições com a tomada de posse do novo governo. O novo governo tomará posse, começa a diminuição gradual das Nações Unidas, da presença das Nações Unidas em Timor até final do ano e esperamos até 31 de dezembro essa retirada será completa. Depois de 2013 será, obviamente, um ano também cheio de desafios, iremos contar com as nossas próprias forças, digamos assim, mas eu creio que, estando as bases lançadas, não teremos problemas, até porque as instituições estão a andar. Precisamos, naturalmente, consolidar e por isso é que nós pedimos e estamos a discutir. A decisão final será tomada pelo governo que sair das próximas eleições em junho do próximo ano, mas gostaríamos de ter já um consenso em relação à configuração da próxima missão, a missão sucessora desta que é a UNMIT. O que nós pretendemos é ter uma missão com capacidade de mobilizar apoios políticos, uma missão liderada por alguém bastante sénior, pelo menos do nível de assistente do secretário-geral, uma missão que possa também prestar atenção, sobretudo, ao desenvolvimento de capacidades da nova liderança que está a surgir e prestar uma especial atenção para, particularmente, fazer um trabalho de mentorização à nova geração que, certamente, em tempo oportuno, irá tomar conta das rédeas do país. O país tem muitos dos desafios já foram ultrapassados e continuamos com uma grande determinação em continuar na senda do progresso e dentro do clima de estabilidade, de tranquilidade que tem caracterizado o Timor-Leste nos últimos meses.
O senhor falou sobre os jovens e o Timor-Leste é um país muito jovem. A relatora da ONU esteve no país recentemente e elogiou vários desenvolvimentos que foram feitos, mas disse também que há ainda algumas áreas que precisam melhorar, principalmente nas áreas rurais, porque ela disse que há uma disparidade entre quem vive na cidade e quem vive nas áreas mais rurais. Como é que o governo timorense tem preparado esses jovens para o futuro, mas também tem combatido a questão da pobreza?
Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar a visita da relatora especial sobre a pobreza, mas eu gostaria de dizer também que não me parece que o período de 4 ou 5 dias em que ela teve para ficar em Timor pudesse ter uma visão clara e profunda da realidade do país. O que eu quero dizer com isto é que o governo fez, de facto, muito. Há 4 anos atrás, nós tínhamos bastantes deslocados internos e muita pobreza, e os índices atuais apontam para uma grande melhoria em relação aos vários setores. Por exemplo, em termos de taxa de mortalidade, diminuíram bastante. Eu posso dizer que em termos de pobreza também, os últimos índices indicam claramente uma grande melhoria, uma melhoria substancial. Nós temos investido bastante nos jovens, sobretudo em termos de educação, enviando-os para fora. Recordo que o governo só nos últimos anos despendeu cerca de 10 milhões só para para pagar as bolsas de estudo para os nossos estudantes. E, portanto, eu creio que isto se tem traduzido também num aumento substancial da nossa capacidade em termos de recursos humanos. Obviamente que ainda existe uma disparidade entre a capital e os distritos, as áreas mais rurais, mas tudo isso não se constrói num dia. As estradas, as pontes, as habitações sociais, isto leva tempo. O mais importante é que o governo tenha investido bastante e eu ontem também dizia na minha intervenção que as melhorias que o governo vai fazendo não podem ser notadas de um dia para o outro. Levam anos a anotar e, portanto, eu creio que devemos ter paciência também. É normal que uma relatora especial que nunca esteve em Timor chegue e tenha uma visão um pouco negativa da situação, mas eu creio que se voltar daqui a um ano ou daqui a dois anos, verá certamente a diferença e todos os que, mesmo aqueles que visitam regularmente Timor, eu que estou muito tempo, muito mais tempo fora do que dentro, também quando regresso vejo a diferença e noto as melhorias que têm existido. Portanto, eu creio que é normal que ela tenha essa visão. Estamos conscientes de que ainda temos alguns desafios, ou muitos desafios a enfrentar, mas estamos determinados a vencê-los a curto prazo.
Ministro Zacarias da Costa, no todo, principalmente ontem após essa apresentação do relatório do secretário-geral no Conselho de Segurança, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal disse que Timor é uma história de sucesso. Uma democracia de 10 anos tem se estabelecido, tem consolidado sua paz, tem avançado em várias frentes sociais, como, por exemplo, objetivos do milênio. Mas ainda existe a questão, por exemplo, da língua portuguesa, que é uma área em que o governo tem trabalhado, os próprios dirigentes têm se esforçado para falar, os políticos têm aprendido português para falar no parlamento. Como é que está esse processo agora no país?
Este é um processo que tem o apoio de todos os quadrantes da sociedade timorense, quer no parlamento, quer no governo. Foram aprovadas resoluções no sentido de utilizarmos a língua portuguesa mais, cada vez mais e melhor nas nossas comunicações do dia a dia. Eu creio que isto já é um passo significativo, para além da reintrodução da língua portuguesa nas escolas, o que foi feito já há alguns anos atrás. Hoje já estamos a trabalhar para a sua consolidação. Obviamente que sabemos que isto não é um trabalho de dois anos, de cinco anos, talvez seja um trabalho de mais de 10 anos. Com Portugal fizemos um compromisso para uma década, a começar este ano, mas infelizmente também Portugal está a atravessar uma fase menos boa. O governo timorense está pronto a investir muito mais recursos, mas o mais importante é que existe uma grande determinação e o último censo indica que a percentagem dos falantes de português aumentou em 30%. Portanto, quer dizer, isto já é um avanço significativo e com todos os esforços, recordo que ainda o ano passado nós abrimos mais 4 escolas de referência da língua portuguesa, até aqui só tínhamos em Dili, com os novos currículos, os novos manuais. Eu creio que iremos certamente conquistar esse grande desafio e, portanto, tenho a certeza que daqui a mais 5 anos, se formos novamente fazer um censo, mais de 50% em Timor já fala perfeitamente o português. Eu espero que num prazo máximo de 15 a 20 anos todo o Timor possa falar português e possamos consolidar-nos ou possamos consolidar a língua portuguesa em Timor.
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Zacarias da Costa, antes da minha próxima pergunta, e última pergunta, aliás, sobre a ASEAN, eu queria checar com o senhor o que o senhor espera desse escritório da CPLP que abriu ali no Timor-Leste. O Brasil, por exemplo, poderia ajudar com formação de professores para ensinar português, outros países. O que o senhor espera dessa missão da CPLP?
Bom, eu vou agora a Portugal reunir-me com o secretário-executivo e a sua equipa para ver como é que nós podemos avançar para que o próximo ano, mais cedo possível, possamos abrir a delegação. Nós concedemos um espaço, mas achamos que, porque é um espaço bastante bom, à beira-mar, precisamos de construir um novo edifício que possa também fazer justiça à CPLP e, enfim, a todos os falantes da língua portuguesa. E, portanto, isto espero que demore um máximo de 3 meses, com todo o esforço que iremos fazer. Mas, por exemplo, o Brasil já tem uma cooperação muito grande e muito dinâmica com Timor-Leste. Tem professores já em Timor, já há alguns anos, a ensinar o português. Creio que é um esforço que nós vamos continuar a pedir ao governo brasileiro para continuar a fazer, na medida em que, enfim, todos conhecemos as limitações que neste momento Portugal tem. Temos tido também o apoio do resto da Cplp, sobretudo a nível da justiça, que é importante. Nós precisamos também consolidar a língua portuguesa no setor da justiça e esse esforço tem sido feito. Portanto, eu creio que a todos os níveis, o facto de termos uma delegação da Cplp em Timor permite-nos também no futuro implementarmos o plano estratégico que foi aprovado para Timor, com vários projetos. Creio que é um passo significativo que irá ajudar certamente o nosso país a afirmar-se dentro da comunidade da língua portuguesa, mas ao mesmo tempo consolidar a língua que a todos nos une, que é o português.
Para terminar, quais são as expectativas do Timor-Leste de se juntar à Ásia?
Bom, nós não podemos ignorar que estamos numa região, a região do Sudeste Asiático, e desde a nossa independência, a restauração da nossa independência, há 10 anos que nós temos dito que precisávamos de sentir-nos como parte desta família regional. Nós, este ano, no dia 4 de março, em nome do governo e do país, entreguei oficialmente o pedido de adesão em Jakarta. Este ano, na Cimeira de Bali, que terminou há poucos dias, os líderes da ASEAN tomaram a decisão de criar ou estabelecer um grupo de trabalho debaixo do Conselho de Coordenação da ASEAN, que é composto pelos ministros dos estrangeiros da ASEAN, para analisarem o pedido de adesão de Timor-Leste no quadro da Carta da ASEAN. Então, eu creio que isto é um passo significativo, porque a ASEAN dá as boas-vindas a Timor, acolhe com interesse o pedido de Timor-Leste e nós vamos começar a participar gradualmente em todas as atividades da ASEAN e também vamos precisar de um período de transição onde nós possamos ajustar-nos, ajustar as nossas leis, ajustar a nossa própria mentalidade, porque não é fácil fazer parte de uma comunidade com países como Singapura, como a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas, países que certamente à primeira vista estão já numa fase muito diferente em termos de desenvolvimento, mas Timor também, creio que caminhará para lá. E o mais importante é que a ASEAN acolhe com interesse o nosso pedido e vamos trabalhar juntamente com a ASEAN para que o nosso sonho de fazer parte da grande família ASEAN possa ser realidade num prazo máximo de 3 anos.